Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América. A partir de Washington, nesta segunda-feira, 13 de novembro, hoje começamos o dia aqui em Washington com temperatura a rondar os 0 graus centígrados. Agora lá fora estão 11 graus com o sol a brilhar. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90, está convosco João Santa Rita. A sonorização é do John Dryden e a produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Hospitais de Gaza encerram devido a combates entre Israel e o Hamas. A junta militar do Gabão promete eleições em 2025 após uma conferência nacional. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada a Angola. O presidente do Tribunal Supremo sugeriu a criação de um tribunal internacional para julgar crimes de corrupção.
A afirmação do Presidente do Tribunal Supremo é sobretudo uma afirmação para dar um bom título de jornal, e isso dá, mas não tem viabilidade prática nenhuma.
Sou muito cético para esses tribunais internacionais.
Em Angola permanecem por resolver assassinatos de personalidades incómodas para o poder.
Há uma nódoa de sangue no caso do processo do professor Filipinho Galando Vítor. Refiro-me ao caso do jornalista Ricardo de Melo. Portanto,
fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Para já, as notícias internacionais com o Sérgio Nhambe.
Milhares de palestinianos fugiram hoje dos últimos abrigos no norte de Gaza, ao mesmo tempo que combates entre tropas israelitas e membros do Hamas tornaram inoperável o maior hospital do território. Tanques israelitas tomaram hoje as posições às portas do principal hospital da faixa de Gaza, onde ainda estão pelo menos 650 pacientes. O diretor da Organização Mundial da Saúde disse que o centro médico de Shifa deixou de funcionar como um hospital e a situação é péssima e perigosa. O diretor da OMS disse que os combates em redor do hospital exacerbam as circunstâncias que geram críticas. Há notícias que cirurgias estão a ser feitas sem anestesia. Israel diz que o Hamas tem abrigos debaixo do hospital, algo confirmado pelos serviços de inteligência americanos. O Hamas e pessoal do hospital negam as acusações. O conselheiro assim que é de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, disse que a administração Biden está em consultas ativas com Israel sobre os combates em redor dos hospitais, afirmando que o governo americano não quer que combates ocorram nestas zonas. Um outro hospital, o Al-Quds, encerrou no domingo. Os dirigentes militares do Gabão, que derrubaram o presidente Ali Bongo Ondimba em agosto, anunciaram a realização de eleições em agosto de 2025 num calendário que prevê antes disso um diálogo nacional. Ao abrigo desse calendário, será convocada uma conferência nacional em abril próximo, onde participarão todos os atores vitais do país, disse a junta. 3 pessoas morreram e 12 outras ficaram feridas num bombardeamento russo à cidade de Kherson, que danificou um hospital e várias residências particulares. O jornal Washington Post disse, entretanto, que um oficial das forças militares ucranianas coordenou o ataque do ano passado ao gasoduto Nord Stream, que transportava gás da Rússia para a Europa. Ninguém reivindicou a responsabilidade pelo ataque em setembro do ano passado, ao largo da ilha dinamarquesa de Bornholm, que danificou 3 dos 4 gasodutos submarinos no Mar Báltico. Citando fontes anônimas na Ucrânia e na Europa, o Washington Post disse que Roman Shevchenik, um coronel das forças especiais ucranianas, foi quem coordenou a operação levada a cabo por 6 homens que, usando equipamento de mergulho, colocaram explosivos nos gasodutos. Um porta-voz das forças militares ucranianas disse não ter qualquer informação sobre as alegações. O Ministério de Negócios Estrangeiros e Serviços de Segurança ucranianos não responderam aos pedidos de comentário. O mesmo negou qualquer responsabilidade, afirmando que as alegações são propaganda russa. O jornal disse que o presidente Zelensky não tinha sido informado da operação, contudo Zelensky demitiu o chefe das operações especiais ucranianas na semana passada. O antigo primeiro-ministro britânico David Cameron foi hoje nomeado ministro de Negócios Estrangeiros numa remodelação governamental em que foi também afastada a controversa ministra do Interior, Suella Braverman. Cameron liderou o governo britânico entre 2010 e 2016 e iniciou o processo de retirada da Grã-Bretanha da União Europeia. O primeiro-ministro Rishi Sunak demitiu Braverman depois de ter criticado a polícia por alegadamente ser demasiado branda com manifestantes pró-palestinianos. Ela foi substituída por James Cleverly, que ocupava o cargo de ministro dos Negócios Estrangeiros. Em Portugal, um juiz ordenou a libertação das 5 pessoas presas numa investigação de corrupção e tráfico de influências que levou à demissão do primeiro-ministro António Costa. Os 5 continuam a ser considerados suspeitos de envolvimento em atos ilegais em projetos de exploração de lítio e hidrogênio. Entre os detidos agora libertos encontra-se o antigo chefe do gabinete de António Costa. Pela segunda noite consecutiva, pelo menos 40 trabalhadores indianos continuam encurralados dentro de um túnel que ruiu no norte da Índia. Máquinas escavadoras estão a ser usadas para alcançar os trabalhadores com quem foi estabelecido o contacto.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
O juiz-presidente do Supremo Tribunal Angolano, Joel Leonardo, defendeu a criação de um Tribunal Internacional Anticorrupção. O juiz diz que, com isso, o combate dos Estados, incluindo Angola, contra a corrupção seriam mais facilmente eliminados. Mas especialistas na matéria dizem não acreditar nesta solução. Manuel José.
O juiz-presidente do Supremo de Angola defendeu isso mesmo durante uma conferência internacional de chefes de justiça do mundo que decorreu na Índia recentemente. Para o magistrado angolano, há necessidade de um novo paradigma jurisdicional, independente, com plenitude internacional, é capaz de responder aos desafios atuais. Um Tribunal Internacional Anticorrupção seria para Joel Leonardo, e citamos... Este tribunal pode propiciar um diálogo permanente do judiciário mundial para uma justiça mais abrangente ao serviço da humanidade e boa governação. Fim de citação. A Voz da América conversou com entendidos na matéria e todos eles são de opinião que a criação de mais um tribunal internacional não ia resolver nada. Rui Verde é jurista e professor na Universidade de Oxford e colaborador do portal angolano Macangola, do conhecido ativista Rafael Marques.
A afirmação do Presidente do Tribunal Supremo é sobretudo uma afirmação para dar um bom título de jornal, e isso dá, mas não tem viabilidade prática nenhuma.
O professor universitário defende a criação de um tribunal, sim, mas em Angola, especificamente para tratar da corrupção.
Quando a corrupção afeta as estruturas do Estado, como foi o caso em Angola, que houve uma captura do Estado, não podem ser os meios comuns, a PGR normal e os meios comuns a combater a corrupção. Tem que se criar organismos próprios e independentes para combater essa corrupção. Na minha opinião, foi o grande erro deste combate à corrupção de João Lourenço, foi confiar naquilo que podemos chamar os meios ordinários e não criar meios extraordinários.
A quem partilha desta opinião é outro jurista ligado ao partido no poder, Ovidio Paula.
Era necessário criar-se mesmo um tribunal com especialidade jurídico-econômica, jurídico-criminal, etc., desta área, mas com uma especialização para este tipo de criminalidade. Porque com os atuais órgãos que nós temos, vai haver problemas de investigação, de acusação, problemas de decisão. Eu sou muito cético para esses tribunais internacionais. Nós temos exemplos vivos de outros tribunais internacionais julgarem e condenar só indivíduos ligados ao terceiro mundo. Também tenho muitas dúvidas disso aí.
Outro especialista, Albano Pedro, é constitucionalista. Também diz duvidar que tribunais internacionais resolvam este tipo de problema.
Mas o problema do combate à corrupção está em que ele, via de regra, persegue exatamente aqueles que governam. E é aqui que está a grande polêmica. Como é que esperamos que a nível internacional, em que a soberania dos Estados impede por vezes a intervenção dos tribunais internacionais nos assuntos internos de cada Estado? Eu tenho dúvida que se não temos sucesso a nível interno no combate à corrupção, não acredito muito que se consiga com combate à corrupção a nível internacional. internacional.
Manuel José está em Luanda, para a Voz da América.
Obrigado, Manuel. Num dos corredores do edifício da Voz da América existe um painel com as fotos e nomes de jornalistas que morreram em zonas de guerra ou foram assassinados. Uma dessas fotos é do jornalista angolano Ricardo de Mel, assassinado em 1996, à porta da sua casa em Luanda, numa altura em que investigava a corrupção ao mais alto nível. O seu assassinato é um de vários que continua sem solução em Angola. Outros são o do professor e economista Mfulupinga Nlando Victor, deputado, presidente do PDP-ANA, que foi assassinado a 2 de julho de 2004. O caso mais recente é do estudante Inocêncio de Matos, que foi assassinado a 11 de novembro, há 3 anos atrás. Coco Mukuta.
O advogado Zolabambi entende que a maioria dos assassinatos de ativistas, jornalistas e políticos em Angola estão envolvidos figuras de Estado e, para encobrir os malfeitores, o sistema judicial esconde o máximo os implicados. Nos casos dos políticos Filipinga Lando Vitor, jornalista Ricardo de Melo e o estudante Inocêncio de Matos, o causídico sustenta a sensibilidade do assunto como estando por detrás deste silêncio.
De falta de interesse em esclarecer aqueles processos sensíveis em que estejam implicados tanto forças de defesa e segurança do país, assim como questões que tenham implicação direta em que se vê figuras do governo envolvidas. Todas aquelas em que está em causa ativista, jornalista, defensor dos direitos humanos ou pessoas afetas à oposição e que os seus critérios contrariam o status quo ou os interesses do regime, estará interessada e está programada para evitar que as coisas saiam em frente ao esclarecimento e que haja um bom porto no processo.
Zolabambi explica que ainda assim os casos de homicídio não prescrevem e, por isso, a situação desta natureza são sempre esclarecidos.
Nem sempre estarão as mesmas figuras, as mesmas pessoas dirigirem o nosso sistema judicial. No momento preciso e no momento próprio, quando assim a vontade o determinar, poderão ser responsabilizados e poderá muito bem se esclarecer isso e ter acontecido em outros países. Depois de muitos anos, levamos a cabo esses processos. Esses processos, sim, serão julgados no momento próprio, quando a nossa justiça estiver em condições.
Entretanto, em declarações no 2º Congresso Angolano de Direito Constitucional, na semana finda, a advogada Ana Paula Godinho disse que, apesar de algumas exceções, na sua maioria, os magistrados angolanos estão corrompidos pelo poder político.
Eu não me habituei, nem fui criada a conviver com injustiças. E estou muito triste. Eu hoje estava a dizer, eu tenho vergonha às vezes de dizer que sou advogada em Angola. Sinto-me impotente em algumas situações. Mas olha, uma coisa é certa. Os processos, felizmente para nós, ficam estritos. E haverá muitos magistrados que um dia hão de sentir muita vergonha de terem assinado determinados acórdãos, eles, os seus filhos e os seus netos.
O analista político Agostinho Sicato considera uma nódoa de sangue estas mortes no capítulo da justiça angolana.
Esses casos são uma nódoa no processo de evolução da nossa independência, no processo de paz e reconciliação nacional, mas são uma nódoa de sangue no caso do processo do professor Filipinga Lando Vitor. Refiro-me ao caso do jornalista Ricardo de Melo. Portanto, um caso como o jovem Inocêncio de Matos, portanto, que faz 3 anos, que justiça é essa que demora 3 anos para esclarecer o fuzilamento em público de um jovem que foi se manifestar? Que justiça é essa? Que justiça é essa que leva cerca de mais de 20 ou 30 anos para explicar o caso do jornalista Ricardo de Melo? São esses casos que são realmente notas claras no nosso currículo angolano.
Coque Mukuta, Luanda.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África, aqui na capital americana, neste momento, 12 horas 15 minutos. Estamos na primeira meia hora hora e meia de emissão. Segunda meia hora vamos ter uma reportagem interessante sobre a crise na Frelimo, em Moçambique. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter também mais duas emissoras em sintonia connosco na Guiné-Bissau e uma em Cabo Verde. Continuo com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E se o ouvinte quiser participar, pode sempre fazê-lo através do nosso WhatsApp, mandando comentários e perguntas ao convidado ou convidada. O número é mais um, 202-251-9466. A moeda nacional de Angola, o Kwanza, atingiu nesta semana o seu maior nível de depreciação, com a diferença entre a taxa de câmbio oficial e a praticada no mercado paralelo ao nível mais alto desde agosto de 2020. O Banco de Fomento de Angola concluiu que o Kwanza tem mostrado sinais de depreciação mais acentuada no mercado paralelo nas últimas semanas, tendo caído cerca de 18% durante o mês de outubro. O Kwanza perdeu quase 40% de valor desde o início do ano, principalmente no final do primeiro semestre. Por outro lado, a consultora Capital Economics diz que a perda de valor da moeda angolana, em comparação com o dólar, aliada à imposição de medidas de austeridade, incluindo o corte nos subsídios aos combustíveis, vão empurrar a inflação para mais de 25% nos próximos meses, pelo que o Banco Central deverá responder com uma subida da taxa de juros para 20%. A meio desta crise, o governo anunciou hoje que a proposta de redução de 7% para 5% do imposto sobre o valor acrescentado, a IVA. A discussão na especialidade do documento no Parlamento tinha sido suspensa por falta de consenso, com a oposição a defender uma taxa zero para todos os produtos da cesta básica. Hoje, retomada a discussão, a ministra das Finanças, Vera Davies, que está presente no Parlamento, anunciou a redução para 5% do IVA sobre os produtos de amplo consumo e reiterou que uma taxa zero, como proposto pela oposição, é inviável. A Federação Nacional dos Sindicatos da Administração Pública, Saúde e Serviços em Angola, por outro lado, considera que um aumento salarial de 5% na função pública, como sugere a proposta do Orçamento Geral do Estado, pode atirar para o esquecimento a luta contra assimetrias salariais e acusa o governo angolano de ignorar o dilema de milhares de funcionários no regime geral. À semelhança de outras forças sindicais, esta Federação Nacional diz que o aumento proposto é irrisório, face à subida dos preços da cesta básica, e avisa que é o caderno reivindicativo sobre as assimetrias que deve merecer prioridade. Nas mãos do governo, há já 5 anos, o caderno, tal como adverte a organização, pode ser motivo de uma greve geral em janeiro de 2024. João Marcos.
Preocupada, sobretudo, com os funcionários públicos, com a reforma condicionada à atualização de categorias nos governos provinciais, administrações municipais e departamentos ministeriais, a Federação dos Sindicatos da Administração Pública pensa abordar o Executivo já no início do próximo ano, visando transmitir o seu descontentamento. O secretário-geral, Custódio Cupessala, recordou que a ministra da Administração Pública, Teresa Dias, prometeu um estudo sobre as diferenças na função pública antes mesmo desta proposta de aumento salarial.
Prometeu. Nós temos esperança. Nós respeitamos nossos governantes. O antigo combatente ganha 23 mil. 5% para um antigo combatente vai receber 1000 kwanza. Não é isso que nós queremos. Vamos esperar o que vai dar. Se de facto não houver esse consenso, naturalmente, nós vamos declarar a greve que está mais vista no país. Primeiro, deve tratar o assunto da atuação de categoria, eliminar as assimetrias salariais. Os funcionários temem que, se de facto fazer esse o aumento de salário de 5%, pode vir a justificar, já aumentamos o salário, não há mais isso.
No Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, procuramos contactar o Diretor Nacional do Trabalho, António Istote, e o diretor do Gabinete de Comunicação, Julião Neto, mas sem sucesso em ambos os casos. Há a proposta de aumento salarial para os mais de 800 mil funcionários registados não é prioritária para a Federação Sindical, mas continua na ordem do dia, sobretudo quando se tem em conta o salário mínimo nacional, os 32 mil kwanzas, cerca de 32 dólares americanos, subiriam para 38.400 kwanzas, num país com a cesta básica mensal estimada em quase 200 mil kwanzas. Em função da realidade diária, analistas alertam para o comportamento dos preços dos bens alimentares até ao próximo ano, altura em que chega o propalado aumento. O economista e consultor empresarial Janísio Salomão considera que este é um cenário capaz de diluir ainda mais a percentagem proposta pelo Executivo.
Nós já estamos desde 2014 com uma perca sucessiva do poder de compra. E esta perca do poder de compra não acompanhou aqui nenhum ajuste salarial. O salário mínimo nacional está aí em volta de 32 mil kwanzas nos dias de hoje. E 32 mil kwanzas não faz face, não faz jus aos custos que nós temos atuais. Aqui estamos a falar da função pública, aquelas pessoas que trabalham para o Estado, para a máquina do Estado. Os privados vão continuar com esses salários míseros que têm. 15 mil kwanzas, há quem oferece salário de 10 mil kwanzas.
As Ungueiras, uma franja em permanente contacto com as famílias, apresentam o testemunho de que a subida dos preços, quase que diariamente, limita o consumo. Centenas de mulheres vendedoras mantiveram esta semana um encontro com o governador provincial de Benguela, Luís Nunes.
E as coisas subiram. Esta é a culpa de quem? Chegamos na praça, você encontra um litro de óleo, 1.800, 2.000.
Lembro que na apresentação da proposta orçamental para 2024, já na Assembleia Nacional, a ministra das Finanças, Vera Daves, falou em aumento salarial possível face a limitações impostas pela conjuntura internacional. João Marcos Benguela, Voz da América.
Na página desportiva, começamos hoje com o primeiro vencedor da Primeira Liga Africana de Futebol. É o Mamelodi Sundowns, os brasileiros, como lhe chamam, ou também Bafana Bastile, que ontem derrotou o Wydad Casablanca de Marrocos por 2-0 na segunda mão da final desta nova competição. Na primeira mão, o Wydad tinha vencido por 2-1, cômputo final 3-2 a favor do Mamelodi. E a Macaxa, bye-bye Wydad, fica para a próxima. A recordar que o Mamelodi Sundowns e o Wydad também estão na Liga dos Campeões, cuja fase de grupos se inicia já no próximo dia 24. O Petro de Luanda, que também esteve na Liga Africana e que foi eliminado pelo Mamelodi, também está na Liga dos Campeões, está no Grupo C. O seu primeiro jogo é no dia 25 contra o Al Hilal. Agora para a Europa, começamos em Portugal, onde ontem o atual campeão, o Benfica, ascendeu ao primeiro lugar do campeonato de futebol ao bater em casa o Sporting por 2-1. Os golos do Benfica foram marcados já no tempo de descontos, no espaço de 3 minutos. O Sporting esteve a jogar 40 minutos só com 10 jogadores, por expulsão de Inácio. O treinador do Sporting é Ruben Amorim.
Tínhamos tudo controlado, o Benfica não tinha criado grandes ocasiões. E é assim, há dias assim onde acaba por ser muito injusto e penso que foi essa a história do jogo. Mesmo com 10, acho que fomos a equipa, não atacámos tanto, mas fomos uma equipa no controle do jogo, de forma diferente com 11, mas acaba por ser muito injusto o fim do jogo. Claramente, a meu ver, fomos a melhor equipa, custa, mas agora é continuar o trabalho, a época é muito longa.
Era Ruben Amorim, treinador do Sporting de Portugal. Já o treinador do Benfica, Roger Schmidt, não ficou nada contente quando lhe perguntaram se o resultado tinha sido melhor que a exibição do Benfica.
Why you think like that?
O que é que pensa isso?
What is your opinion? Qual é que é a sua opinião?
We don't deserve to win.
Acha que não merecemos ganhar?
If you ask like that, I think.
Mas se faz a pergunta dessa forma, fica clara a sua opinião. Provavelmente você é do Sporting ou do Porto. Acho que houve uma equipa hoje que jogou bom futebol e acreditou até o último segundo que merecia ganhar, por isso foi muito claro.
Palavras da tradutora de Roger Smith. Mesmo irritado, Roger Smith, contudo, parece calmo. Porto e Braga também ganharam, os quatro primeiros lugares ocupados, portanto, pelos suspeitos do costume. Benfica tem 28 pontos, Sporting tem 28, Porto tem 25 e Braga tem 23. Em Inglaterra houve um jogo de muda aos 4, acaba aos 8. Chelsea e Manchester City empataram 4-4, 2-2 na primeira parte. O campeonato inglês está muito renhido. City, atual campeão, mantém-se em primeiro com 28 pontos. Liverpool, que bateu Brentford por 3-0, está em segundo a um ponto do City. Entre o primeiro e o quinto, na Liga Inglesa, há apenas 3 pontos de diferença. Em Espanha, Real Madrid parece imparável, deu que basado ao Valência, 5-1, mas a grande sensação é o Girona, que bateu o Rayo Vallecano por 2-1, mantém-se em primeiro lugar isolado, com mais 2 pontos que o Real Madrid. Na Alemanha, a sensação é o inglês Harry Kane, que foi transferido do Tottenham para o Bayern. Ontem marcou 2 golos na vitória do Bayern sobre o Heidenheim por 4-2. Em 15 jogos pelo Bayern nesta época, Kane já marcou 21 golos, nada mal. Bayern está em segundo lugar, a 2 pontos dos homens da Aspirina Bayer. O Bayern Leverkusen. Vamos agora para o basquetebol americano, a NBA. Ontem os atuais campeões, o Denver Nuggets, perderam em casa com o Houston Rockets 107-104, mas apesar da derrota continuam no comando da Conferência Oeste. Conferência Leste, essa é comandada pelo Philadelphia, que ontem bateu o Indiana num jogo de muitos, muitos pontos. Resultado final 137-126. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, foi até Nova York defrontar o Brooklyn Nets e perdeu 102-94. Apesar da declarada histórica vitória eleitoral nas autárquicas de 11 de outubro, a Frelimo, em Moçambique, continua a viver sinais de profunda divisão entre os seus membros. Destacados membros do partido, como Graça Machel, Samora Machel Júnior, Teodato Nguana, Eduardo Nihia, e entre outros, romperam o silêncio, trazendo para a sociedade críticas sem precedente sobre a polémica vitória eleitoral. William Apote.
O comentador político José Tomo olha para as críticas que despontam como um sinal de exorcismo interno no partido no poder, que deve culminar com mudanças de postura, a começar pelos resultados eleitorais.
Não fica bem o Partido Frelimo insistir em governar pessoas que não votaram antes neste partido.
Amado Gamal é antigo deputado da Frelimo na Assembleia da República. Diz que o atual tom de críticas internas não é nada de novo e, com base na sua própria experiência, conta episódios de intolerância à crítica dentro do partido.
Existe este problema, já vem de muito atrás. General Nihia foi meu chefe do Parlamento, 1994-99. Ele tentou expulsar-me da bancada da Frelimo. E porquê? Porque eu fiz uma crítica.
Segundo Kamala, a situação atual mostra que a Frelimo está em processo de transição e sugere que o partido se encontre para discutir o futuro. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Angola que canta, Angola que canta, Angola que canta.
Estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora. A segunda meia hora, William Mapote vai regressar com mais pormenores sobre esses problemas dentro da Frelimo. Continuo com a Voz da América.
Numa corda de viola, numa estrada principal,
Angola que canta.
No trilho do sonho, na força do grito do marçal, na vida de um choro que morreu sozinho.
Angola que canta.
Vem comigo, meu amor, meu amigo, meu vizinho. Segue o meu caminho, vem ouvir.
Angola que canta.
Na fúria da onda, da nossa calema, da ginga do futuro. tua esperança, cadê o problema?
A partir de Washington, esta é a Voz da América, na sua emissão em português, neste 13 de novembro, são 12 horas e 30 minutos em Washington, 19 horas e 30 minutos em Moçambique, 18 e 30 em Angola, 17 e 30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 horas e 30 minutos em Cabo Verde. Mariano Bartolomeu assegura a produção, ao microfone Álvaro Lugero Andrade. Títulos desta emissão, hospitais de Gaza encerram devido a combates entre Israel e o Hamas. Junta Militar do Gabão promete eleições em 2025 após Conferência Nacional. Governo São Tomé e Príncipe completa um ano e em tempos de balanço ouvimos cidadãos, oposição do Primeiro-Ministro. Em Moçambique, leituras diferentes sobre situação na Frelimo. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, chegamos através do emissor local da Voz da América. Na internet estamos na nossa página voaportugues.com e ainda nas redes sociais, no Facebook, no X, no Instagram, no YouTube, voaportugues. E para contactos com a Voz da América, o nosso número no WhatsApp é o mais um. 202-251-9466. Vamos agora às notícias internacionais com João Santa Rita.
Milhares de palestinianos fugiram hoje dos últimos abrigos no norte de Gaza, ao mesmo tempo que combates entre tropas israelitas e membros do Hamas tornaram inoperável o maior hospital do território. Tanques israelitas tomaram hoje posições às portas do principal hospital da faixa de Gaza, onde ainda estão pelo menos 650 pacientes. O diretor da Organização Mundial de Saúde disse que o centro médico de Shifa, portanto esse hospital, deixou de funcionar como um hospital e a situação é péssima e perigosa. Israel diz que o Hamas tem abrigo debaixo do hospital, algo confirmado pelos serviços de inteligência americanos. O Hamas e pessoal do hospital negam as acusações. Os dirigentes militares do Gabão, que derrubaram o presidente Ali Bongo Ondimba em agosto, anunciaram a realização de eleições em agosto de 2025 num calendário que prevê, antes disso, um diálogo nacional. Ao abrigo desse calendário, será convocada uma conferência nacional em abril do próximo ano, em que participarão todos os atores vitais do país, disse a junta. 3 pessoas morreram, 12 outras ficaram feridas num bombardeamento russo à cidade de Kherson, que danificou um hospital e várias residências particulares. Entretanto, o jornal Washington Post disse que um oficial das forças militares ucranianas coordenou o ataque do ano passado ao gasoduto Nord Stream, que transportava gás da Rússia para a Europa. Ninguém reivindicou responsabilidade pelo ataque em setembro do ano passado ao largo da ilha dinamarquesa de Bornholm, que danificou 3 dos 4 gasodutos submarinos no Mar Báltico. Citando fontes anónimos na Ucrânia e na Europa, o Washington Post disse que Roman Chervinsky, um coronel das forças especiais ucranianas, foi quem coordenou a operação levada a cabo por 6 homens que, usando equipamento de mergulho, colocaram explosivos nos gasodutos. Um porta-voz das forças militares ucranianas disse não ter qualquer informação sobre as alegações. O Ministério dos Negócios Estrangeiros e os serviços de segurança ucranianos não responderam a pedidos de comentário. Chervinsky negou qualquer responsabilidade, afirmando que as alegações são propaganda russa. O jornal Washington Post disse que o presidente Zelensky não tinha sido informado da operação. Zelensky demitiu o chefe das operações especiais ucranianas na semana passada. O antigo primeiro-ministro britânico David Cameron foi hoje nomeado ministro dos Negócios Estrangeiros numa remodelação governamental em que foi também afastada a controversa ministra do Interior, Suella Braverman. Cameron liderou o governo britânico entre 2010 e 2016 e iniciou o processo de retirada da Grã-Bretanha da União Europeia. O primeiro-ministro Rishi Sunak demitiu Braverman depois desta ter criticado a polícia por alegadamente ser demasiado branda com manifestantes pró-palestinianos. Ela foi substituída por James Cleverly, que ocupava até agora o cargo de ministro dos Negócios Estrangeiros. Thank you. Obrigado, João Santa Rita. Em São Tomé e Príncipe completa amanhã o primeiro ano do governo da ADI. A perda do poder de compra marcou este primeiro ano, segundo cidadãos e analistas, que também apontam avanços na retoma de negociações para a implementação de projetos estruturantes. A oposição diz que só houve recuos, mas o primeiro-ministro garante que há sinais de recuperação, apesar das dificuldades. A reportagem é do Oscar Medeiros.
Em um ano de governação da ADI, a maioria dos santomenses lamenta o recuo do poder de compra motivado pela introdução do IVA e pede ao primeiro-ministro medidas para combater o desemprego e a injustiça salarial.
Um homem ganha 2 milhões, que seja 3, 30 dias. Outro homem ganha 100 milhões, 90 milhões. Onde é que esse dinheiro sai, né? Outro homem ganha esse dinheiro.
Todos os jovens, toda pessoa está fugindo de São Tomé e procurar meio de vida, porque o país está mal. Está mal mesmo. Quem está embora, deixar casas aqui abandonadas, porque maneira que o país se encontra. Eu também, se tivesse maneira, poderia ir embora também.
Mas há quem ainda mantém esperança no governo empossado há 12 meses.
Estão frustrados, estão a construir mais, estão a construir muito zero, mas estão a gostar da forma de trabalho deles, está vendo?
Para o líder do maior partido da oposição, Jorge Bom Jesus, só tem havido recuos na governação depois da ADI ter assumido o poder em 14 de novembro do ano passado.
Primeiramente, é falta do sentido de continuidade do Estado. Há uma ausência de cultura de diálogo e de inclusão. Há um déficit de comunicação e, naturalmente, de transparência.
Por seu lado, o primeiro-ministro, Patrício Trovoada, afirma que, em 12 meses, o país deu sinais de recuperação, mas admite muitas dificuldades.
O país estava no vermelho em termos de reserva, um país que vive essencialmente de importação. Tivemos crise de combustível, tivemos que implementar o IVA 15%, quando já víamos com uma inflação de 23%. Todas essas situações são vividas na pele pelos santomenses. Estamos a trabalhar para resolver isso tudo. Nós temos uma noção muito clara também do tempo, das negociações, dos acordos que têm que ser assinados, das reformas que têm que ser feitas.
Em um ano de governação da ADI, o analista Liberato Muniz aponta como aspecto positivo as negociações para a retoma de projetos estruturantes na área das infraestruturas.
Irá ter mais postos de trabalho, que é precisamente aquilo que os santomenses precisam. É preciso que se encontre um mecanismo para que os santomenses possam trabalhar e possam ter os seus rendimentos.
Para este analista, houve, entretanto, recuos em matéria dos direitos humanos e aponta o alegado caso de tortura no quartel das Forças Armadas.
Mais do que o Ministério Público, caberia, da forma como isto aconteceu, que o governo assumisse a liderança desse processo no sentido de pressionar para que ele fosse realmente esclarecido. Mas não é isso que nós sentimos deste governo.
Oscar Medeiros, Voz da América, São Tomé.
Vamos agora para Moçambique, onde a situação interna do partido no poder Frelimo continua a provocar debates. Apesar da vitória eleitoral nas autárquicas, destacados membros do partido romperam o silêncio, colocando na sociedade em debate sobre a situação atual no partido. Analistas abordam esta situação, enquanto a Frelimo minimiza a situação na reportagem do William Apote.
O comentador político José Tomo olha para as críticas que despontam como um sinal de exorcismo interno no partido no poder, que deve culminar com mudanças de postura, a começar pelos resultados eleitorais.
Não fica bem o Partido Frelimo insistir em governar pessoas que não votaram, portanto, neste partido.
Amad Kamal é antigo deputado da Frelimo na Assembleia da República. Diz que o atual tom de críticas internas não é nada de novo e com base na sua própria experiência. Conta episódios de intolerância à crítica dentro do partido.
Existe este problema, já vem de muito atrás. General Nihia foi meu chefe do Parlamento, 1994-99. Ele tentou expulsar-me da bancada da Frelimo. E porquê? Porque eu fiz uma crítica.
Segundo Kamal, a situação atual mostra que a Frelimo está em processo de transição e sugere que o partido se encontre para discutir o futuro.
Todos estes senhores e outros que estão aí, que têm valor, contribuíram para o desenvolvimento deste país, devem ter um fórum para eles discutirem o futuro do país, particularmente numa altura em que estamos a fazer uma transição agressiva.
Egídio Vaz é historiador e uma das vozes de defesa da atual liderança da Frelimo. Reage às críticas internas com contra-críticas, sobretudo por estarem a acontecer em praça pública.
A doutora Graça Machel é membro do Conselho de Estado. É convidada permanente ao Comitê Central do Partido Frelimo. Para além de todo o manancial que nós conhecemos. E, portanto, não lhe faltam espaços para ela poder, eventualmente, colocar esses assuntos, até de dimensão estratégica, em fórum próprio.
No geral, muitos analistas classificam o momento em que o partido no poder vive como uma crise de fim de mandato, que até a escolha do candidato presidencial para as eleições gerais do próximo ano fará correr muita tinta. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
De Maputo para a Beira e ainda sobre política e Frelimo, o partido no poder que venceu as 7 autarquias que estavam nas mãos da Renamo, que se encontra até o próximo mês de janeiro, quando tomarem posse os novos eleitos, a não ser que o Conselho Constitucional reverta algum resultado. Mas naquela província o MDM continua no poder. Na cidade da Beira, aliás, o MDM continua no poder. Ramos Miguel tenta saber porquê.
Há várias rivalidades entre o centro e o sul, mas a mais profunda começou durante o processo de formação da Frelimo na Tanzânia, em que Urias Simango, da zona centro, foi eleito vice-presidente da então Frente de Libertação de Moçambique, cargo que na prática disto não chegou a ocupar, mesmo na ausência do presidente Eduardo Mangani, que era substituído por alguém do sul. E para agravar ainda mais a situação, o fim trágico que teve Urias Simango. O analista político Moisés Mabunda diz que dificilmente a Frelimo vai ganhar na Beira porque há rivalidades quase insanáveis entre os ndaus e machanganas, aqui entendidos como todos os moçambicanos da zona sul, independentemente de serem rongas, bitongas, machos ou xopes. E como resolver isto? É a pergunta que se faz.
Para resolver isto, nós tínhamos de ter um caráter outro, diferente desse caráter que nós temos. Tínhamos de ter um caráter conciliador, um caráter de paz, um caráter de dialogantes, de abertura, um caráter que não temos.
E a Frelimo está a ser acusada de fraude nessas eleições. Que a fraude na Beira não funcionou.
Não vou saber tudo quanto tenho, Ramos. É que pensando de forma racional, não é possível um partido, como o Partido Frelimo neste caso, com desgaste político, com erros que se tem estado a cometer, naturais para um partido que está governado há 50 anos, digamos assim, arrebatar e depois, com esta manifestação clara e pública dos eleitores, dos moçambicanos, de que o desempenho não é aquilo que nós esperamos, o fenómeno de corrupção, mais políticas em vários sítios, educação, saúde, não é possível racionalmente aceitarmos que esses resultados representem efetivamente aquilo que foram as votações.
O analista político João Masca diz que a Frelimo tem uma enorme capacidade de corromper e influenciar os olhos eleitorais que, segundo ele, cometeram todo o tipo de fraudes nas eleições do mês passado.
Fazer fraudes da dimensão que foi das outras cidades, sobretudo na cidade de Matola e na de Maputo, poderia provocar tumultos e revoltas muito sérias naquela cidade, com a eventualidade dessas revoltas poderem estender a outras partes. Portanto, Frelimo sabe que o Beira nunca ganha e por isso também manda para lá candidatos que à partida sabe-se que não têm qualquer possibilidade de ganhar, para além do que o próprio eleitorado conhece, pelo menos de curto prazo, nunca será favorável a Frelimo.
Para o analista político João Feijó, a situação em Moçambique é um jogo de xadrez com muitas peças a movimentarem-se e vamos ver até que ponto a Renamo vai reagir em função do que decidir o Conselho Constitucional.
Há muitos jovens que poderão desencadear pequenos motins por este país.
Entretanto, a Frelimo nega que tenha feito fraude e diz que a sua vitória eleitoral resulta do trabalho feito junto das bases. O primeiro secretário da Frelimo na cidade de Maputo, Oliveira Perengue, diz que o partido já está a trabalhar com as bases na preparação das eleições legislativas e presidência de 2024.
No sentido de que é o chegado do momento de dar continuidade aos nossos trabalhos. Sabemos que o próximo ano é o ano das eleições, então aquilo que a nossa Frelimo nos ensina é que a vitória prepara-se, a vitória organiza.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Enquanto isso, na Guiné-Bissau, o deputado do Partido da Renovação Social, Farid Michel Tavares Fadul, conhecido por Cuca Fadul, foi espancado junto da Presidência da República no sábado, quando alegadamente estava a fazer imagens com drone junto à Avenida Amílcar Cabral. O PR disse que foi espancado pela segurança do perímetro da Presidência da República. Na próxima meia hora, na última hora desta edição, teremos mais detalhes sobre este caso. Enquanto isso, em Angola, o juiz-presidente do Supremo Tribunal, Joel Leonardo, defende a criação de um Tribunal Internacional Anticorrupção. No país, especialistas dizem não acreditar nesta solução. Manuel José.
O juiz-presidente do Supremo de Angola defendeu isso mesmo durante uma conferência internacional de chefes de justiça do mundo que decorreu na Índia recentemente. Para o magistrado angolano, a necessidade de um novo paradigma jurisdicional, independente, com plenitude internacional, é capaz de responder aos desafios atuais. Um Tribunal Internacional Anticorrupção seria, para Joel Leonardo, e citamos, este tribunal pode propiciar um diálogo permanente do judiciário mundial para uma justiça mais abrangente ao serviço da humanidade e boa governação. Fim de citação. A Voz da América conversou com entendidos na matéria e todos eles são de opinião que a criação de mais um tribunal internacional não ia resolver nada. Rui Verde é jurista e professor na Universidade de Oxford e colaborador do portal angolano Macangola, do conhecido ativista Rafael Marques.
A afirmação do Presidente do Tribunal Supremo é sobretudo uma afirmação para dar um bom título de jornal, e isso dá, mas não tem viabilidade prática nenhuma.
O professor universitário defende a criação de um tribunal, sim, mas em Angola, especificamente para tratar da corrupção.
Quando a corrupção afeta as estruturas do Estado, como foi o caso em Angola, que houve uma captura do Estado, não podem ser os meios comuns, a PGR normal e os meios comuns a combater a corrupção. Tem que se criar organismos próprios e independentes para combater essa corrupção. Na minha opinião, foi o grande erro deste combate à corrupção de João Lourenço, foi confiar naquilo que podemos chamar os meios ordinários e não criar meios extraordinários.
A quem partilha desta opinião é outro jurista ligado ao partido no poder, Ovidio Paula.
Era necessário criar-se mesmo um tribunal com especialidade jurídico-econômica, jurídico-criminal, etc., desta área, mas com uma especialização para este tipo de criminalidade. Porque com os atuais órgãos que nós temos, vai haver problemas de investigação, de acusação, problemas de decisão. Eu sou muito cético para esses tribunais internacionais. Nós temos exemplos vivos de outros tribunais internacionais julgarem e condenar só indivíduos ligados ao terceiro mundo. Também tenho muitas dúvidas disso aí.
Outro especialista, Albano Pedro, é constitucionalista. Também diz duvidar que tribunais internacionais resolvam este tipo de problema.
Mas o problema do combate à corrupção está em que ele, via de regra, persegue exatamente aqueles que governam. E é aqui que está a grande polêmica. Como é que esperamos que a nível internacional, em que a soberania dos Estados impede por vezes a intervenção dos tribunais internacionais nos assuntos internos de cada Estado? Eu tenho dúvida que se não temos sucesso a nível interno no combate à corrupção, não acredito muito que se consiga com combate à corrupção a nível internacional.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Aqui nos Estados Unidos, mais precisamente em São Francisco, o presidente americano Joe Biden e seu homólogo chinês Xi Jinping reúnem-se na próxima quarta-feira à margem da cimeira da cooperação económica Ásia-Pacífico. As autoridades americanas não esperam, no entanto, quaisquer avanços nas relações entre Washington e Pequim, como nos diz Ana Guedes.
Quando Joe Biden e Xi Jinping se encontraram esta semana pela primeira vez desde há um ano, as autoridades norte-americanas afirmam que o principal objetivo da cimeira é simplesmente manter as duas partes em conversação. Os Estados Unidos querem garantir que as tensões não se transformam em conflito. E há muita tensão. Aqui um caça chinês aproxima-se e lança foguetes perto de um avião americano no mar da China Oriental em julho. O Pentágono registrou cerca de 200 destes encontros nos dois últimos anos. Em janeiro, este balão de vigilância chinês flutuou sobre o território continental dos Estados Unidos. Um jato americano acabou por abater o balão ao largo da costa da Carolina do Sul, mas não sem antes fazer cair as relações entre os Estados Unidos e a China. Atualmente, as relações parecem estar a estabilizar-se. Xi recebeu várias delegações americanas, onde falou da forma mais optimista sobre as relações.
Já disse muitas vezes, incluindo a vários presidentes, que temos mil razões para melhorar as relações entre a China e os Estados Unidos, mas não temos uma única razão para as arruinar.
A pressão interna explica parte da diplomacia mais suave de Xi. O crescimento económico da China após Covid-19 tem sido muito mais lento do que o previsto. É provável que Xi também tenha sido apanhado desprevenido na sequência da invasão da Ucrânia pela Rússia, afirma a analista Amanda Issal.
Vimos a narrativa das democracias contra os países autoritários. Isso colocou a China do lado dos países autoritários e criou um efeito de mobilização para que Washington e os seus aliados e parceiros formassem uma espécie de coligação anti-China.
Mas as coisas podem tornar-se mais difíceis a partir daqui. A próxima votação em Taiwan poderá resultar na reeleição de um governo que desconfia muito de Pequim. E com a campanha para as eleições presidenciais americanas a aquecer, muitos analistas dizem que este pode ser um momento raro para os Estados Unidos e a China injetarem estabilidade nas suas relações.
E no meio da guerra entre Israel e o Hamas estão mais de 400 mil pessoas que chegaram ao país nos últimos 10 anos e que são definidas agora como novos imigrantes. Quando acreditavam ter encontrado a paz, está lá a guerra. A situação desses imigrantes, no entanto, por agora, parece estar tranquila, embora em tempo de guerra. Paulo Silva.
Esta é agora uma noite típica na cidade de Segedor, no sul de Israel, a cerca de 3 quilómetros de Gaza. Os mísseis do Hamas continuam a ser disparados contra a região. Esta cidade, de cerca de 30 mil habitantes, é o lar de muitos Olim, novos imigrantes em hebraico, que nas últimas semanas de guerra entre Hamas e Israel, juntamente com outros residentes, tiveram de evacuar as suas casas. 70 judeus etíopes trocaram o centro de imigração local, onde o governo israelita oferece alojamento temporário aos novos imigrantes, por um hotel em Jerusalém. Masersha Yarda disse estar grata pelo apoio que os imigrantes evacuados recebem em Jerusalém, mas que o facto de estarem longe de casa durante muito tempo e a incerteza de quando poderão voltar à vida normal é difícil.
Acordamos e não temos nada para fazer. É difícil. Para as crianças, pelo menos, encontrar uma solução. Acordam e vão estudar.
Ela e outros imigrantes partilharam as suas preocupações com o governo.
Disseram que a situação se vai prolongar por muitos meses. É preciso fazer alguma coisa. Precisamos de poder trabalhar.
Avishai Kahana, diretor-geral do Ministério da Aliyah e da Integração, está atualmente ocupado para garantir que os imigrantes evacuados continuem a receber serviços essenciais, bem como estudos de hebraico e ajuda psicológica.
Os novos imigrantes estão provavelmente mais confusos do que qualquer outra pessoa porque têm dificuldades linguísticas e têm os seus problemas e não tiveram tempo para perceber o que é alarme ou azaca em hebraico, as forças de defesa que precisam de os ajudar.
Israel está também a lidar com uma nova vaga de imigrantes da Ucrânia, Rússia e Bielorrússia.
Temos de compreender que só no último ano temos em Israel mais de 100 mil imigrantes novos olim que vieram da Rússia e da Ucrânia e que foram evacuados por causa da guerra e por vezes estão traumatizados pelas situações que viveram na Rússia ou na Ucrânia. E agora tem a mesma situação aqui em Israel.
Apesar da guerra, as autoridades dizem que continuam a chegar novos imigrantes a Israel.
Na página desportiva, começamos hoje com o primeiro vencedor da primeira Liga Africana de Futebol. É o Mamelodi Sundowns, os brasileiros, como lhe chamam, ou também Bafana Bastile, que ontem derrotou o Wydad Casablanca de Marrocos por 2-0 na segunda mão da final desta nova competição. Na primeira mão, o Wydad tinha vencido por 2-1, cómputo final 3-2 a favor do Mamelodi e Ambacacha. Bye-bye, Wydad, fica para a próxima. A recordar que o Mamelodi Sundowns e o Wydad também estão na Liga dos Campeões, cuja fase de grupos se inicia já no próximo dia 24. O Petro de Luanda, que também esteve na Liga Africana e que foi eliminado pelo Mamelodi, também está na Liga dos Campeões, está no grupo C. O seu primeiro jogo é no dia 25 contra o Al-Hilal. Vamos agora para a Europa. Começamos em Portugal, onde ontem o atual campeão, o Benfica, ascendeu ao primeiro lugar do campeonato de futebol ao bater em casa o Sporting por 2-1. Os golos do Benfica foram marcados já no tempo dos descontos, no espaço de 3 minutos. O treinador do Sporting é Ruben Amorim.
Tínhamos tudo controlado, o Benfica não tinha criado grandes ocasiões. E é assim, há dias assim onde acaba por ser muito injusto, e penso que foi essa a história do jogo. Mesmo com 10, acho que fomos a equipa, não atacámos tanto, mas fomos uma equipa no controle do jogo, de forma diferente com 11, mas acaba por ser muito injusto o fim do jogo.
Já o treinador do Benfica, Roger Schmidt, não ficou nada contente quando lhe perguntaram se o resultado tinha sido melhor que a exibição do Benfica.
Why you think like that?
O que é que pensa isso? Acha que não merecemos ganhar?
If you ask like that, I think...
Mas se faz a pergunta dessa forma, fica clara a sua opinião. Provavelmente você é do Sporting ou do Porto. Acho que houve uma equipa hoje que jogou bom futebol e acreditou até ao último segundo que merecia ganhar, por isso foi muito claro.
Palavras da tradutora de Roger Schmidt. Mesmo irritado, Roger Schmidt, contudo, parece calmo. Porto e Braga também ganharam, os quatro primeiros lugares ocupados, portanto, pelos suspeitos do costume. Em Inglaterra houve um jogo de muda aos 4, acaba aos 8. Chelsea e Manchester City empataram 4-4, 2-2 na primeira parte. O campeonato inglês está muito renhido. City, atual campeão, mantém-se em primeiro com 28 pontos. Liverpool, que bateu Brentford por 3-0, está em segundo a um ponto do City. Entre o primeiro e o quinto, na Liga Inglesa, há apenas 3 pontos de diferença. Vamos agora para o basquetebol americano, a NBA. Ontem os atuais campeões, o Denver Nuggets, perderam em casa com o Houston Rockets 107-104, mas apesar da derrota continuam no comando da Conferência Oeste. Conferência Leste, essa é comandada pelo Philadelphia, que ontem bateu o Indiana num jogo de muitos, muitos pontos. Resultado final 137-126. E a equipe aqui da casa, o Washington Wizards foi até Nova York defrontar o Brooklyn Nets e perdeu. 102-94.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É o Washington Fora de Horas. Pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
Continuo a acompanhar a Voz América. Estamos a chegar ao final desta primeira hora, desta emissão de 90 minutos. Daqui a pouco vamos também abordar sobre a situação do deputado espancado na Guiné-Bissau. Hoje a bancada parlamentar do PRS reage. Também falaremos sobre ativismo e liberdade de expressão e de manifestação em Moçambique com convidada do programa Fala África, Cidia Chisungo. Isso dentro de 2 minutos. Por agora ficamos com um pouco da música. We'll be right back. Esta é a Voz da América transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington nesta segunda-feira, 13 de novembro, aos microfones Álvaro Ruggero Andrade, Mariano Bartolomeu, na produção. Transmitimos ondas curtas nos 12.080 e 17.655 kHz e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet pode acompanhar-nos na nossa página voaportugues.com, no computador, no telemóvel e no tablet e ainda nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no X, no Instagram. A nossa referência é voaportugues. O nosso WhatsApp para qualquer contacto é o mais um 202-251-9466. Títulos desta emissão: Junta Militar do Gabão promete eleições em 2025. Hospitais de Gaza encerram devido a combates entre Israel e o Hamas na Guiné-Bissau. Bancada parlamentar do PRS pede justiça no caso de um dos seus deputados que foi espancado pela força da Presidência da República em Moçambique. Leituras diferentes sobre a situação atual da Frelimo. Começamos aqui a última meia hora desta emissão de 90 minutos da Voz da América. Na Guiné-Bissau, o líder da bancada parlamentar do Partido da Renovação Social, terceira força mais votada nas eleições de junho, pediu hoje que se faça justiça em relação ao alegado espancamento no sábado do deputado Farid Michel Tavares Fadul, por elementos de segurança da Presidência da República, a mando do agente de nome Tanubari. Em conferência de imprensa hoje, o líder daquele partido no Parlamento, Mário Fambé, disse que os deputados da nação estão solidários e condenaram com veemência este ato e pedem que o culpado seja levado à justiça. Fadul disse ter sido espancado a mando de Tanubari, até desmaiar por, alegadamente, estar a filmar com drone as obras de ornamentação da Avenida Amílcar Cabral, que será palco das festividades dos 50 anos de independência da Guiné-Bissau e também no Dia das Forças Armadas, 16 de novembro. Num comunicado ontem, o PRS tinha acusado já a Força de Segurança da Presidência da República de ter espancado o deputado. Mais informações na nossa página voaportugues.com. A perda do poder de compra em São Tomé e Príncipe marca o primeiro ano de governação da ADI na presente legislatura, que se assinala amanhã. Dizem cidadãos e analistas que, no entanto, apontam avanços na retoma de negociações para a implementação de projetos estruturantes. A oposição diz que só houve recuos na governação, mas o primeiro-ministro garante que há sinais de recuperação, apesar das dificuldades, como nos diz o Oscar Medeiros.
Em um ano de governação da ADI, a maioria dos santomenses lamenta o recuo do poder de compra motivado pela introdução do IVA e pede ao primeiro-ministro medidas para combater o desemprego e a injustiça salarial.
O homem ganha 2 milhão, que seja 3, 30 dias. Outro homem ganha 100 milhão, 90 milhões. Onde é que esse dinheiro sai nele para outro homem ganhar esse dinheiro?
Todos os jovens, toda pessoa está fugindo de São Tomé e procurar meio de vida, porque o país está mal. A mamima, quem está embora deixar casas aqui abandonadas, porque maneira que o país se encontra. Eu também, se tivesse maneira, poderia ir embora também.
Mas há quem ainda mantém esperança no governo empossado há 12 meses.
Estão a estrada, estão a construir mais, estão a construir muitos anos, mas eu gosto da forma de trabalho deles, está vendo?
Para o líder do maior partido da oposição, Jorge Bom Jesus, só tem havido recuos na governação depois da ADI ter assumido o poder em 14 de novembro do ano passado.
Primeiramente, é falta do sentido de continuidade de Estado. Há uma ausência de cultura de diálogo e de inclusão. Há um déficit de comunicação e, naturalmente, de transparência.
Por seu lado, o primeiro-ministro, Patrice Trovoada, afirma que, em 12 meses, o país deu sinais de recuperação, mas admite muitas dificuldades.
O país estava no vermelho em termos de reserva, um país que vive essencialmente de importação. Tivemos crise de combustível, tivemos que implementar o IVA 15%, não é? Quando já vínhamos com uma inflação de 23%. Todas essas situações são vividas na pele pelos santomenses. Estamos a trabalhar para resolver isso tudo. Nós temos uma noção muito clara também do tempo, das negociações, dos acordos que têm que ser assinados, das reformas que têm que ser feitas.
Em um ano de governação da ADI, o analista Liberato Muniz aponta como aspecto positivo as negociações para a retoma de projetos estruturantes na área das infraestruturas.
Irá ter mais postos de trabalho, que é precisamente aquilo que os santomenses precisam. É preciso que se encontre um mecanismo para que os santomenses possam trabalhar e possam ter os seus rendimentos.
Para este analista, houve, entretanto, recuos em matéria dos direitos humanos e aponta o alegado caso de tortura no quartel das Forças Armadas.
Mais do que o Ministério Público, caberia, da forma como isto aconteceu, que o governo assumisse a liderança desse processo no sentido de pressionar para que ele fosse realmente esclarecido. Mas não é isso que nós sentimos deste governo.
Oscar Medeiros, Voz da América, São Tomé.
Obrigado, Oscar Medeiros. Vamos agora para Moçambique. A situação interna do partido no poder, a Frelimo, continua a provocar debates. Apesar da vitória eleitoral nas autárquicas de 11 de outubro, destacados membros do partido romperam o silêncio, trazendo para a sociedade críticas sem precedentes sobre a polémica vitória eleitoral. William Apote tem as diversas leituras.
O comentador político José Tomo olha para as críticas que despontam como um sinal de exorcismo interno no partido no poder, que deve culminar com mudanças de postura, a começar pelos resultados eleitorais.
Não fica bem o Partido Frelimo insistir em governar pessoas que não votaram, portanto, neste partido.
Amado Gamal é antigo deputado da Frelimo na Assembleia da República. Diz que o atual tom de críticas internas não é nada de novo e, com base na sua própria experiência, conta episódios de intolerância à crítica dentro do partido.
Existe este problema, já vem de muito atrás. General Mejia foi meu chefe no Parlamento, 1994-99. Ele tentou expulsar-me da bancada da Frelimo. E porquê? Porque eu fiz uma crítica.
Segundo Kamala, a situação atual mostra que a Frelimo está em um processo de transição e sugere que o partido se encontre para discutir o futuro.
Todos estes senhores e outros que estão aí, que têm valor, contribuíram para o desenvolvimento deste país, devem ter um fórum para eles discutirem o futuro do país, particularmente numa altura em que estamos a fazer uma transição agressiva.
Egídio Vaz é historiador e uma das vozes de defesa da atual liderança da Frelimo. Reage às críticas internas com contracríticas, sobretudo por estarem a acontecer em praça pública.
A doutora Graça Machel é membro do Conselho de Estado. É convidada permanente ao Comitê Central do Partido Frelimo. Para além de todo o manancial que nós conhecemos. E, portanto, não lhe faltam espaços para ela poder, eventualmente, colocar esses assuntos, até de dimensão estratégica, em fórum próprio.
No geral, muitos analistas classificam o momento em que o partido no poder vive como uma crise de fim de mandato, que até a escolha do candidato presidencial para as eleições gerais do próximo ano fará correr muita tinta. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Continuamos em Moçambique, agora para falar da liberdade de manifestação e direitos cívicos no país. No programa desta semana do Fala África, a nossa colega Dani Steski abordou este tema com a conhecida ativista moçambicana e defensora dos direitos humanos, Sidia Chisungu.
Considerando os recentes desenvolvimentos em Moçambique, incluindo a repressão das forças de segurança, os protestos pacíficos e as questões relacionadas à integridade das eleições autárquicas, como você avalia o papel crucial desempenhado pelos ativistas na promoção da liberdade de manifestação? Além disso, como a sociedade civil está respondendo aos desafios relacionados à integridade do processo eleitoral e à defesa dos direitos civis e da participação cívica no país?
Desde o início do processo eleitoral, nós temos visto uma sociedade civil muito bem
estruturada para poder ajudar a trazer a transparência e a tal justiça que sempre se fala em processos eleitorais. Nós vimos que existem plataformas que foram estabelecidas, inclusive para ajudar na contagem paralela, já conhecendo como é que geralmente acontecem todas as violações da lei eleitoral durante o período eleitoral. Eu posso dizer que a sociedade civil desta vez esteve preparada, incluindo os próprios partidos políticos. E quando nós falamos sobre o papel dos ativistas, tem sido bastante crucial, bastante neutro. Neste momento, pela primeira vez na nossa história, nós vimos ativistas que despiram-se de qualquer, vamos lá assim dizer, geralmente as pessoas sempre vão tomar partido, e desta vez as pessoas meteram na cabeça que não é mais sobre nenhum partido político, isto é sobre o processo democrático em Moçambique e que há uma necessidade de haver justiça. As pessoas esqueceram desta vez que, ok, se eu falar a favor de determinado partido eu posso ser conotado. Desta vez os ativistas, eles estão do lado da justiça, estão do lado da verdade, e eu acho que isso faz toda a diferença, porque nós temos que lutar para que aquelas pessoas que realmente saíram-se vitoriosas, elas tenham a possibilidade de poder governar o país, porque isso significa que estaremos a respeitar a vontade popular. Significa que nós estaremos a reconhecer que o jogo democrático, ele só funciona e é possível quando as pessoas têm a verdadeira liberdade de poder escolher e a sua escolha possa realmente se ver refletida no seu dia a dia. Então, eu posso dizer que eu avalio com bons olhos o trabalho que a sociedade civil esteve a fazer, inclusive para também denunciar as violações, porque esta geralmente é uma questão que muitas vezes fica ultrapassada. Nós dizemos que houve um erro, mas não conseguimos identificar onde exatamente. E desta vez existem números, existem dados, existem evidências que demonstram que, de fato, houve muita irregularidade no processo eleitoral.
Agora, Cídia, a maturidade dos ativistas te surpreendeu ou isso você já previa que iria acontecer devido à longa jornada de ativismo aí em Moçambique?
Para ser honesta, não totalmente surpresa. Eu acho que tudo começou a mudar desde a morte do Azagaia, no dia 9 de março deste ano, e depois a manifestação do dia 18 de março, que marcou uma nova página. É como se fosse uma nova página na nossa história. Desde aquele dia, todos nós entendemos que já somos diferentes. Existe uma nova geração no nosso país que está disposta a fazer o que for necessário para que exista dignidade, para que os moçambicanos tenham a possibilidade de viver com um pouco de dignidade no nosso país. Então, se fosse antes do dia 18 de março, eu estaria surpresa. Mas desde o dia 18, eu não estou não, especialmente por causa dos níveis de violência policial que se registraram naquele dia. As pessoas tinham muita clareza que aquele é um cenário que não queremos voltar a viver. Então, eu posso dizer que não estou surpresa desde o dia 18 de março.
Uhum. Agora, o cenário de segurança em Moçambique, especialmente na região de Cabo Delgado, tem sido volátil devido aos ataques do grupo Al-Shabaab. Como essa instabilidade afeta o direito ao protesto e a liberdade de expressão em Moçambique? Quais são os principais desafios enfrentados pelos ativistas nesse contexto?
Nós podemos olhar para a situação de insegurança que está acontecendo agora na zona Norte, mas também podemos olhar um pouquinho para a situação da Covid-19 desde 2020, que a maior parte dos governos usaram a desculpa de Covid-19 para limitar o direito à manifestação. Na província de Cabo Delgado não foi diferente, e nós vimos isso desde o dia 18 de março, que as autoridades sequer responderam favoravelmente à iniciativa de manifestação, dizendo que havia problema de segurança naquela província. Mas na mesma província, na mesma semana, alguns dias depois, simpatizantes de partidos políticos estavam a marchar sem nenhum problema. O que nos faz perceber que não é necessariamente a questão de estabilidade naquela zona, mas é a vantagem que se tira para poder limitar este direito. Na mesma província, alguns dias depois, um outro jovem foi detido por algumas horas, passou várias horas na esquadra e a polícia disse que estava a detê-lo porque ele não podia manifestar-se, porque o seu protesto poderia lhe colocar em risco. Foi mais uma situação em que nós vimos que são usadas muitas desculpas na província de Cabo Delgado, mas quando é para fazer as saudações para os partidos políticos, em particular o partido no poder, não tem nenhum problema. Ninguém evoca a questão da segurança na província de Cabo Delgado como sendo um fator para que as pessoas não possam manifestar-se. Então, eu diria que é simplesmente fruto de um aproveitamento que acontece, é o que eu poderia mencionar.
E na sua opinião, qual é a importância de uma lei de ação popular para proteger e promover o direito à manifestação em Moçambique? Como a sociedade civil está se mobilizando para avançar com essa iniciativa e superar as barreiras existentes?
Em Moçambique, na nossa Constituição, no artigo 51, todo moçambicano tem o direito à manifestação pacífica nos termos da lei. Nós temos uma lei específica 9/91 de 11 de julho, que foi alterada pela lei 7/2001, que é muito clara em como as pessoas podem efetivamente manifestar-se, mas obviamente tem algumas limitações. E uma delas, se formos... Quero acreditar que as pessoas que vão acompanhar isso devem se recordar que houve um episódio neste ano em que um jovem na província de Cabo Delgado foi protestar sozinho e acabou sendo detido. E as autoridades vieram logo a seguir dizer que tinham detido ele porque queriam protegê-lo. Ou seja, a nossa lei específica 9 e depois a 7, ela não faz nenhuma menção de que para protestos, por exemplo, individuais. Então, a polícia dizia que tem que submeter cartas, mas a mesma lei diz que para submeter uma carta a comunicar às autoridades precisa-se de 10 assinaturas. Então, uma pessoa sozinha não tem o direito de protestar e quando ela protesta sozinha, ela tem que ser detida para ser protegida quando o exercício tinha que ser o contrário. Então, eu posso dizer que agora, neste momento, principalmente desde o dia 18 de março, existe uma conversa muito séria em relação ao direito, a forma como o direito à manifestação é encarado em Moçambique.
Era assim, mais uma edição do programa Fala África, com a Dani Stessi, que falou com a ativista moçambicana e defensora dos direitos humanos, Cíndia Chisungo. Para mais edições do Fala África, visite nossa página, voaportugues.com. E aqui na Voz da América, num dos corredores da sede, há um painel com fotos e nomes de jornalistas que morreram em zonas de guerra ou que foram assassinados. Uma dessas fotos é do jornalista angolano Ricardo de Melo, assassinado em 1996, à porta da sua casa em Luanda, numa altura em que investigava a corrupção ao mais alto nível governamental. O seu assassinato é um dos vários que continuam sem solução em Angola. Outros, por exemplo, do professor e economista Mfulupinga Nlando Vítor, o deputado e presidente do PDP ANA a 2 de julho de 2004, o caso mais recente, do estudante Inocêncio de Matos, que completou no passado dia 11 de novembro 3 anos desde a sua morte. Koko Mokuta procurou saber por que não há a responsabilização dos autores desses assassinatos.
O advogado Dolabambi entende que a maioria dos assassinatos de ativistas, jornalistas e políticos em Angola estão envolvidos figuras de Estado e, para encobrir os malfeitores, o sistema judicial esconde o máximo os implicados. Nos casos dos políticos Filipinga Lando Vítor, jornalista Ricardo de Melo e o estudante Inocêncio de Matos, o causídico sustenta a sensibilidade do assunto como estando por detrás deste silêncio.
A falta de interesse em esclarecer aqueles processos sensíveis em que estejam implicados tanto forças de defesa e segurança do país, assim como questões que tenham implicação direta em que se vê figuras do governo envolvidas. Todas aquelas que está em causa, ativista, jornalista, defensor dos direitos humanos ou pessoas afetas à oposição e que os seus critérios contrariam o Estado ou os interesses do regime, estará interessada e está programada para evitar que as coisas saiam em frente ao esclarecimento e que haja um bom porto no processo.
Zolabambi explica que ainda assim os casos de homicídio não prescrevem e, por isso, a situação desta natureza são sempre esclarecidos.
Nem sempre estarão as mesmas figuras, as mesmas pessoas a dirigirem o nosso sistema judicial. No momento preciso e no momento próprio, quando assim a vontade o determinar, poderão ser responsabilizados e poderá muito bem se esclarecer isso e ter acontecido em outros países. Depois de muitos anos, levamos a cabo esses processos. Esses processos, sim, serão julgados no momento próprio, quando a nossa justiça estiver em condições.
Entretanto, em declarações no 2º Congresso Angolano de Direito Constitucional, na semana finda, a advogada Ana Paula Godinho disse que, apesar de algumas exceções, na sua maioria, os magistrados angolanos estão corrompidos pelo poder político.
Eu não me habituei nem fui criada a conviver com injustiças. E estou muito triste. Eu hoje estava a dizer, eu tenho vergonha às vezes de dizer que sou advogada em Angola. Sinto-me impotente em algumas situações. Mas olha, uma coisa é certa. Os processos, felizmente para nós, ficam escritos. E haverá muitos magistrados que um dia hão de sentir muita vergonha de terem assinado determinados acórdãos, eles, os seus filhos e os seus netos.
O analista político Agostinho Cicato considera uma nódoa de sangue estas mortes no capítulo da justiça angolana.
Esses casos são uma nódoa no processo de evolução da nossa independência, no processo de paz e reconciliação nacional, mas são uma nódoa de sangue no caso do processo do professor Filipe Galando Vítor. Refiro-me ao caso do jornalista Ricardo de Melo. Portanto, um caso como o jovem Inocêncio de Matos, portanto, que faz 3 anos, que justiça é essa que demora 3 anos para esclarecer o fuzilamento em público de um jovem que foi se manifestar? Que justiça é essa? Que justiça é essa que leva cerca de mais de 20 ou 30 anos para explicar o caso do jornalista Ricardo de Melo? São esses casos que são realmente notas claras no nosso currículo angolano.
Coquimucuta, Luanda.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E se quiser ver e ouvir as anteriores edições do África Agora, pode ir à nossa página voaportugues.com. Na passada sexta-feira, convidada foi a jornalista angolana Luzia Muniz. A falta de educação é o grande falhanço da independência. Continuamos aqui, antes de irmos às notícias, com uma informação, um relatório do Unicef que diz em todo o mundo 738 milhões de crianças vivem em zonas expostas à escassez de água elevada ou muito elevada, e as alterações climáticas ameaçam agravar esta situação. O relatório do Unicef, denominado A Criança Alterada pelo Clima, foi recentemente divulgado. Paula Silva traz os detalhes.
Doenças, poluição atmosférica e fenómenos meteorológicos extremos, como inundações e secas, decorrentes do aquecimento global, alteram a saúde mental e física das crianças. A escassez de água é um dos principais fatores de mortalidade entre as crianças com menos de 5 anos devido a doenças evitáveis. O relatório aponta ainda que os mais afetados vivem em países de baixo e médio rendimento, da África subsaariana, da Ásia Central e Meridional e da Ásia Oriental e do Sudoeste Asiático. Prevê-se que, até 2050, mais de 30 milhões de crianças estejam expostas a níveis elevados ou muito elevados de stress hídrico. O relatório intitulado A Criança Alterada pelo Clima foi lançado às portas da Cimeira sobre as Alterações Climáticas, a COP28, que ocorre em dezembro, no Dubai. A organização pede que os líderes mundiais tenham em conta estes dados a fim de garantir às crianças um planeta saudável.
E quando caminhamos para o final desta emissão, vamos às notícias. Milhares de palestinianos fugiram hoje dos últimos abrigos do norte de Gaza. Ao mesmo tempo que combates entre tropas israelitas e membros do Hamas tornaram inoperável o maior hospital do território, tanques israelitas tomaram as posições às portas do principal hospital da faixa de Gaza, onde ainda estão pelo menos 650 pacientes. O diretor da Organização Mundial da Saúde disse que o centro médico de Shifa deixou de funcionar com o hospital e a situação do mesmo é péssima e perigosa. Há notícias que cirurgias estão a ser feitas sem anestesia. Israel diz que o Hamas tem abrigos debaixo do hospital, o que foi confirmado pelo Serviço de Inteligência dos Estados Unidos, mas o Hamas disse que tais acusações são falsas. No Gabão, dirigentes militares que derrubaram o presidente Ali Bongo Ondimba em agosto anunciaram hoje a realização de eleições em agosto de 2025, num calendário que prevê, antes disso, um diálogo nacional. Ao abrigo desse calendário, será convocada uma conferência nacional em abril do próximo ano, em que participarão todos os atores vitais do país, disse a própria junta.
3 pessoas morreram e 12 ficaram feridas num bombardeamento russo à cidade de Kherson, na Ucrânia, que danificou um hospital e várias residências. O jornal Washington Post disse, entretanto, que um oficial das forças militares ucranianas condenou o ataque no ano passado ao gasoduto Nord Stream, que transportava gás da Rússia para a Europa. Ninguém reivindicou a responsabilidade pelo ataque em setembro do ano passado ao largo da ilha dinamarquesa de Bornholm, que danificou 3 dos 4 gasodutos submarinos no Mar Báltico. Citando fontes anónimas na Ucrânia e na Europa, o Washington Post disse que Roman Chervinsky, um coronel das Forças Especiais Ucranianas, foi quem coordenou a operação levada a cabo por 3 homens que, usando equipamento de mergulho, colocaram explosivos nos gasodutos. Em Portugal, um juiz ordenou a libertação das 5 pessoas presas numa investigação de corrupção e tráfico de influência que levou à demissão do primeiro-ministro António Costa. Os 5 continuam a ser considerados suspeitos, no entanto, de envolvimento em atos ilegais em projetos de exploração de lítio e hidrogênio. No Uganda, procuradores acusaram formalmente hoje um comandante das Forças Democráticas Aliadas de terrorismo e homicídio pelo assassinato de 2 turistas estrangeiros e do seu motorista no mês passado. Abdul Rashid Kiyot foi detido no início deste mês e acusado também de ter orquestrado um massacre que matou 42 pessoas numa escola. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América. Nome de todos que a produziram e apresentaram, se despede Mariano Bartolomeu e Álvaro Lugero Andrade. Muito boa tarde. Até amanhã na rádio. Continuem com a Voz da América na internet. voaportugues.com.
Apresentamos de seguida o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Durante a sua 4ª visita a Israel desde o terrível ataque terrorista perpetrado pelo Hamas em 7 de outubro, que chacinou 1.400 pessoas, o secretário de Estado Antony Blinken reiterou o forte apoio dos Estados Unidos ao direito e obrigação de Israel se defender. Também sublinhou a necessidade de fazer mais para proteger os civis palestinianos, uma vez que Israel combate o seu inimigo terrorista dentro de Gaza, enquanto o Hamas mostra total desprezo pelo bem-estar dos palestinos.
It cynically and monstrously uses them as human shields.
Utiliza-os de forma cínica e monstruosa como escudos humanos, colocando seus comandantes em postos de comando, as suas armas e munições dentro ou por baixo de edifícios residenciais, escolas, mesquitas, hospitais. Mas os civis não devem sofrer as consequências da sua desumanidade e da sua brutalidade. O secretário Blinken sublinhou a necessidade de Israel minimizar as mortes de civis, enquanto prossegue seu objetivo de erradicar os terroristas do Hamas e a sua infraestrutura de violência. Disse ainda ser necessário aumentar substancial e imediatamente o fluxo sustentado de assistência humanitária para Gaza e retirar os cidadãos americanos e outros estrangeiros de Gaza.
We believe that each of these efforts would be facilitated by humanitarian.
Acreditamos que cada um destes esforços seria facilitado por pausas humanitárias, por acordos no terreno que aumentem a segurança dos civis e permitam uma prestação mais eficaz e sustentada de assistência humanitária. Esta foi uma importante área de discussão hoje com os líderes israelitas, como quando e onde podem ser implementadas, como garantir que o Hamas não utilize estas pausas ou acordos em seu próprio benefício. Estas são questões que temos de resolver urgentemente e acreditamos que podem ser resolvidas. Por último e mais importante, disse o secretário Blinken, cito, mesmo enquanto trabalhamos no sentido de fazer progressos em cada uma destas necessidades urgentes, estamos concentrados em criar condições para uma paz e segurança duradouras e sustentáveis.
The United States continues to believe that the best viable path. Indeed.
Os Estados Unidos continuam a acreditar que o melhor caminho viável, na verdade, o único caminho, é através de uma solução de 2 estados. A única maneira de pôr fim a um ciclo de violência de uma vez por todas. É precisamente agora, nos momentos mais sombrios, declarou o secretário Blinken, que temos de lutar mais arduamente para preservar um caminho de estabilidade, de segurança, de oportunidade, de integração, de prosperidade e de paz. Não amanhã, não depois da guerra, mas hoje. Este foi o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.